Bom dia, boa tarde, onde quer que esteja, já está em sintonia de mais uma edição da Rádio Angola a partir de Washington. Eu sou Florindo Chivukuto, apresentador do programa, e para hoje teremos como convidado o Jorge Manuel Seixas. Jorge, muito obrigado por ter aceito o nosso convite com a Rádio Angola.
Muito obrigado por me convidar.
Jorge, eu sei que não é, tens tido problema, o Jorge, para os nossos ouvintes, é angolano, vive na diáspora há muitos anos, tens tido dificuldade de voltar para Angola, segundo informações, por razões políticas. Nos pode contar o que está a acontecer?
Bem, vou fazer lembrar os nossos ouvintes. Boa tarde, bom dia. Dependendo do tempo onde você está. Vamos fazer lembrar os nossos ouvintes. Meu nome, como tu disse, foi Jorge Manuel Seixas. Eu sou angolano. Atualmente encontro-me nos Estados Unidos da América. A minha cidadania angolana é originária e não adquirida. Como dito, antes de explicar os meus acontecimentos nos Estados Unidos, eu gostaria de articular dois artigos, ou três. Primeiro artigo, vamos para o artigo 22 da Constituição Angolana, o princípio da universidade. Este é número 2. Os cidadãos angolanos residindo nos estrangeiros têm o direito da liberdade de expressão e liberdade de proteção como o cidadão que vive dentro do país. Artigo 23, damos a igualdade. Todos nós estamos iguais perante a lei. O 44, da liberdade de expressão e informação. E o 73, dá-me o direito de apresentar petições ou queixas contra o governo no Tribunal Supremo. Neste contexto, em Angola temos apenas só um ramo do governo e os outros não funcionam. E nós temos onde fazer essas queixas. Eu procurei outros tribunais internacionais que podiam me ajudar com esta questão.
Mas, Jorge, apenas para esclarecer os nossos ouvintes, a questão que estás a te referir, podes apenas a dizer o porquê que levou o que está a te levar a fazer a essa queixa?
O que me levou a fazer esta queixa, em primeiro lugar, foi, bem, eu vi da maneira que o Presidente da República, nesse sentido que é o José Eduardo Santos, estava a reinar o país. E tendo em mente dos acontecimentos de 1992, depois do jeito das eleições presidenciais e constitucionais. Naquele momento foi quando eu cheguei para aqui, eu pensei duas e três vezes de como é que eu podia começar com pedir uma investigação contra José Eduardo Santos em crimes de guerra. Primeiro documento fiz para o Tribunal Supremo Angolano, que não me deu nenhuma resposta, e fiz a segunda queixa para o Tribunal Penal Internacional para investigar José Eduardo Santos em possível crimes de guerra, crimes contra a paz, crime contra a Constituição Angolana, pilagem da economia angolana, só para mencionar algumas. E o governo da Angola, sem considerar a minha proteção, tiramos todos, sem considerar a minha proteção e os artigos que eu referi em cima, tirou a minha cidadania. Disse-me que, em primeiro lugar, eles disseram-me que eu tinha que apresentar duas pessoas que me conhecem e essas duas pessoas foram apresentadas. Depois pediram-me 200 pessoas. Eu disse que já estavam a brincar, porque já não consigo dizer porque é que eles querem 200 pessoas se eu já vi as duas que vocês pediram. E depois disseram que iam criar uma comissão que vinha ter comigo, a partir do Ministério da Justiça, que hoje não se ia falar desta. E depois, bem, sempre esperei, nunca fiz nenhuma confusão com eles, sempre espero que num dia, se calhar, esta comissão na realidade vai existir, mas eu penso que eles estão a comprar tempo. E não queriam me ajudar até, bem, duas semanas. Dia 7 de novembro, eu liguei para o consulado geral de Angola, em Houston, Texas. e queria falar com a como é que se diz, com a Cancela Gema, que é a Machado, e não consegui encontrar, fui dirigido ao escritório do vice-cancela, que é o Lucamba Luvei, e o mais velho Lucamba Luvei disse-me que teria uma reunião dia 15, no Jacksonville, e se eu quisesse estar presente, para aquele que me desse de presença nesta reunião, eu poderia vir para o Jacksonville, poderia viajar para Jacksonville e estar com eles. E ele deu-me o número do mais velho Pedro, que ele disse que era o presidente da Angola Nova, que é uma comunidade angolana em Jacksonville, para me dar o tempo, a hora e lugar onde esta reunião vai ter tempo, vai ter lugar. Eu fiz isto, liguei um dia antes, que foi dia 14, numa sexta-feira, liguei para o mais velho Pedro para saber onde a reunião vai ter lugar e às que horas. Mas o velho Pedro deu-me lugar e disse-me que tinha que estar lá às 9 horas em ponto. Isso foi feito, fui um dos primeiros angolanos a chegar. Logo que eu cheguei.
Em que dia, Jorge? Em que dia que
dia foi? 15. Cheguei lá dia 15.
Dia 15, dia 15 deste mês, de novembro.
Este mês. Dia 15 deste mês. Cheguei lá às 9 horas e fui um dos primeiros angolanos a chegar. Portanto, o que é que eles fizeram? Logo que eu cheguei, depois de um tempo, mais velho Pedro também chegou. O comitê, ou a delegação que saiu de Houston, Texas, que é do cancel da embaixada angolana, ou do consulado geral da Angola, pediram uma reunião privada com o mais velho Pedro, e foram num quarto. Quando saíram do quarto, o mais velho Pedro mandou-me chamar, a dizer que a situação mudou-se, que eu não podia estar nesta reunião, porque esta reunião era só de representantes ou de pessoas que representam comunidades angolanas. E eu disse que eu também representava uma comunidade angolana, que é a Friends of Angola. E nesse sentido, eu podia também estar primeiro. Diz que esta comunidade não é reconhecida. Ou reconhecida por quem? Eu disse para o governo angolano? Não, eu disse que o governo angolano não tinha direito de conhecer nenhuma comunidade aqui. Quem reconhece as comunidades nos Estados Unidos é o governo americano e o Estado onde estas ligações são existentes, não o governo angolano. E eu tenho o direito de informar o governo angolano que temos uma comunidade com este nome e eu estou a dar agora, já que vocês não têm tempo. Portanto, eles pediram-me, reuniram-nos outra vez a dizer que eu não podia estar e eu decidi não estar lá, decidi sair e fui. Saí para fora e tentei regressar, regressei às 13, às 14h45, regressei para o hotel outra vez, a pensar se calhar que ele ouvisse Lucamba, ouvisse Lucumba Luvei e ia ter comigo. E, portanto, quando eu cheguei lá, tentei-me assentar numa sala onde ele estava, mandaram-me sair. Também saí para fora desta vez. Então, foi quando o tempo deles, naquela sala, acabou, então eu tinha que sair para fora. Então, este tinha que fazer uma reunião perto de onde eu estava e eu não ia sair. Então foi quando eu vi que era o debate que eu estava a fazer, como é que se preenche o formulário de passaporte, como é que se preenche o pedido da embaixada, e tentei tirar uma fotografia. Tentei tirar uma fotografia ao vice Lucumba Luvei. E neste sentido, o vice Lucumba Luvei diz-me que a fotografia que eu tirei é ilegal, inaceitável. E eu disse que não, eu não tirei nenhuma fotografia ao senhor, eu tirei uma fotografia a mim próprio. Ele disse que não, eu vi o flash. E eu disse que se for o pensamento que o senhor tem, que eu vi nesse sentido, me salvei, quando ver um flash, isso quer dizer que o senhor foi tirado uma fotografia, o senhor tem que começar a pensar duas vezes que isso está a demonstrar uma burologia que um homem da sua capacidade não pode pensar desta forma.
Mas, peço desculpas de interromper, apenas eu queria saber, esse senhor, o vice, ele é vice-consul da embaixada angolana em Houston, em Texas, cá nos Estados Unidos?
Sim, Houston, Texas, sim, aqui cá nos Estados Unidos.
Mas eles pediram que fosses nessa reunião para poder te voltar a dar a palavra necessária para poder reaver a tua cidadania, porque eu, na verdade, não, essa questão da cidadania, quando você diz que eles te tiraram a cidadania, eles te enviaram um documento legal a dizer que que você já não era, não seria cidadão de Angola, ou como é que foi?
Apenas para nós. Neste momento, já que eles não querem dar nenhum papel, eu vou pensar, não existe nenhum documento, que eu sempre digo. Por que que uma embaixada como a vossa, ou um cancelheiro como o vosso, não pode fazer por escrito todo o pedido ou toda a informação que vocês me dão? Eles nunca, por acaso, nunca escreveram nada, mas recusar-se, dar-me documentos, ou deixar-me de visitar a Angola com outro passaporte, com o passaporte americano, isto faz-me pensar duas ou três vezes.
Compreendi. E apenas para informar os nossos ouvintes, há muitos angolanos que saíram de Angola sem documentos nenhum, tanto nos anos 70 como mesmo depois da independência, não é? Antes e depois da independência, muitos angolanos saíram, sobretudo durante a Guerra Civil, sem documentos. Esse foi o teu caso, Jorge?
Eu não saí em Angola sem documentos. Eu estava na Zâmbia. Quando eu estava na Zâmbia, foi um daqueles povos que nós esperamos a repatriação das Nações Unidas. Nós não queríamos ser repatriado, como é que se diz? As Nações Unidas estava a levar muito tempo a repatriar os angolanos.
Foi
em 91. Yeah, 91. E nós tivemos que saímos à força, que até que o governo zambiano diz que todos aqueles que saíram à força como nós não podiam regressar mais no país se houvesse guerra em Angola. Então, o governo, a embaixada angolana na Zâmbia deu-me um passaporte para fazer essa viagem. E eu tinha um passaporte, quando eu cheguei aqui, cheguei com esse passaporte, que eu entreguei a... Naquele tempo, eu penso que a embaixadora era a Josephine. Entreguei o passaporte na Josephine, no Miami, com um grupo de angolanos, que ela prometeu que ia renovar esse passaporte. Até hoje, prometeram mandar o passaporte, e nunca vi o passaporte até hoje. Quando eu tentei reclamar, diga?
Então, tinhas o documento angolano, tinhas o passaporte angolano, apenas entregaste para a ex-embaixadora angolana, cá nos Estados Unidos, e eles nunca te voltaram a entregar o documento, o passaporte, é isso?
Correto. Mas o problema que eu tenho é que não fiz cópias do passaporte, ali onde estou em problemas, porque eu confio muito na Josefina, não fiz cópias do passaporte, e toda vez que eu reclamo, eles querem que, se na realidade tinha o passaporte, quais são as cópias que eu fiz, ou qual é o documento que eu posso apresentar que... Na realidade, dei o passaporte na Josefina. Eu disse, a dona Josefina, ela estava presente, ela sabe que ela recebeu estes documentos. E ela é que entregou num dos deputados dela. E segundo também, que estava comigo naquele tempo, sim, no Miami, estava o Filomeno Vieira Lopes, estava lá também nesta reunião.
E achas que essa não é... Você está a ser apenas penalizado por razões políticas, é isso?
Eu penso que eu estou apenas a ser penalizado por um documento que eu fiz ao Tribunal Penal Internacional. Que eles... Uma coisa que eles não estão a pensar... A diferença aqui é... Eu não estou a dizer que o Zé Eduardo Santos cometeu esses crimes. Eu estou a dizer para investigar o Zé Eduardo Santos contra essas possibilidades de ele ter cometido esses crimes.
Mas oh Jorge, eu penso, mesmo que dissesses que acusasses o presidente de Angola ter cometido crimes contra a humanidade ou coisa parecida, caberia ao próprio Tribunal Internacional de apurar os factos. E eu penso que essa razão não seria razão para que o próprio dos Santos ou o próprio governo pudesse retirar a nacionalidade angolana, não é?
Bem, Angola quem manda é ele, e quem faz e quem desfaz é o presidente Eduardo Santos. Eu não sei, de vez em quando esse povo atua da sua própria forma, tentar proteger o seu chefe, mas eu penso que isso não faz nenhum sentido. A nacionalidade de origem não é, pode ser tirada de pé para mão. Nunca é tirada, nunca, num, nenhum país, um cidadão deste país, do país onde nasceu, é tirar da nacionalidade. Nunca ouvi dizer isto. O que eles estão a fazer é para ver se me calam a boca, se eu deixo falar contra o governo. Isso que eu estou tentando para fazer. Mas eu tentei tantas vezes ficar calado, pelo menos vou dizer, desta vez que eu não cheguei na reunião, eu sempre vou com a camisola bem escrita. Cheguei com fato, e eu pensei que se chegasse com muitas camisolas, se calhar eu ia meter um bocado de medo e não iam falar comigo. Fui com fato e quando cheguei lá, eu disse. E quando eu cheguei lá, as coisas foram a mesma. Sem camisas, sem como é que se diz, sem fazer o protesto. Tratam da mesma forma a fazer um protesto. Então eu pensei, no fim, a luta continua, a vitória é morte, se calhar. Nesse sentido, eu ainda penso que eu sou angolano e tenho direito de voltar para Angola. Direito ou mal, eu vou voltar para Angola um dia. Porque não é José Eduardo Santos, o MPLA, que vai me dizer onde eu nasci e quem nasceu. Se José Eduardo Santos é amante, foi é o meu pai, sem eu saber.
Mas eu penso, bom, pelo menos que eu saiba, a própria Constituição não permite nem o dos Santos, nem o próprio governo lhe tirar nacionalidade, que pelo que eu saiba. Já informaste as organizações não governamentais e os partidos da oposição em Angola, Jorge? Já tentaste entrar em contato com eles na perspectiva de informá-los e ver se esse problema podia ser resolvido?
Bem, a primeira pessoa que eu entrei em comunicação foi o Firmino Vera Lopes. A semana passada tive uma comunicação com Sapinala, Adriano Sapinala, da UNITA, e ele prometeu-me informar a minha situação ao presidente Samakuva, e ele prometeu-me ligar para a semana que vem, terça ou quarta-feira, que os 14 dias que ele pediu-me, que eu ligasse. Uma coisa muito clara que eu queria esclarecer aqui é o problema que temos aqui, não é só um problema que temos também dos angolanos que vivem no estrangeiro. Porque, estás a ver, todos estes homens que vivem aqui no estrangeiro, os angolanos, fugiram de Angola por duas coisas. A primeira é, não tem escolas adequadas, não conseguem arranjar serviço. O MPLA é um governo da opressão. E quando chegam aqui, são o mesmo povo que abraçam o MPLA. Eu vou dizer uma coisa sem medo, que eu fiquei assim um bocado espantado com o Sousa Ndjama, uma pessoa que eu respeito muito, quando ele me disse que se eu continuasse a ficar dentro do hotel, eles iam de me chamar de confusionista. Disse ao Sousa, estou muito espantado, qual é o confusionista? O confusionista é uma pessoa que lança pedra, uma pessoa que bate os outros, uma pessoa que faz barulho. Estou aqui em silêncio, a fazer um protesto em silêncio, e tu vais me chamar de um confusionista?
Jorge, apenas para os nossos ouvintes que estão a ouvir a nossa entrevista, quem é o Sousa Ndjamba?
O Sousa Ndjamba é um jornalista da Semanário Angolense, que eu penso que é um jornal que foi comprado pelo MPLA. E vive também aqui nos Estados Unidos da América.
Ele é irmão do deputado ou ex-deputado da UNITA, Jaca Jamba?
Sim, irmão do Jaca Jamba. E são questões que não queriam até que eu participasse na festa, porque eles disseram que tu não és convidado, tinhas que sair, e aquilo foi uma confusão, foi uma mediação, e uma coisa de muita vergonha foi quando o vice-cancela, no fim disso tudo, teve a coragem de dizer que queria ter uma reunião comigo, e ele estava à minha procura, queria ter comigo, e disse, oh Jorge, estou à procura do Jorge, o vice-cancela está a procurar, tua procura, e eu disse, depois de tanta emulação, depois de tanto desrespeito da minha pessoa, você ainda tem coragem de querer falar comigo? Eu disse que sim. Arisola, eu nunca ouvi dizer, mesmo pela pessoa mais burra do mundo, que preencher um papel, um formulário de passaporte, ou fazer um pedido de passaporte, uma reunião, tinha que ter uma reunião privada. Eu disse que sim, eu disse bem, eu nunca chamei nenhum homem do teu nível de estúpido, mas eu vou usar esta palavra a ti como primeiro homem.
Jorge, gostarias, apenas estamos no final da nossa entrevista, gostarias de deixar uma mensagem aos partidos da oposição e a organizações não governamentais para fazer um apelo sobre a tua questão, porque é realmente uma situação muito grave, não é? Quer dizer, você é angolano e por simplesmente por razões políticas, pelo que eu pude ouvir, estás a ser negado a voltar em Angola para ver a tua família, para visitar a própria terra natal. E certamente essa não é a primeira vez que nós ouvimos uma história igual. Há pouco tempo, o Clube Kappa tinha feito uma reportagem de alguém que estava a tentar voltar para Angola para o enterro, para o funeral do pai de um ex-dirigente da UNITA, que também não deixaram lá entrar, não é? E parece que agora se tornou uma prática constante, pelo que eu tenho estado a notar na mídia.
O meu apelo, pelo menos pelos partidos da oposição, é aquela mentalidade que nós temos de dizer que as embaixadas angolanas devem atuar. Tem mais o tal dito leeway de fazer, como é que se tem mais esse dito leeway, eles podem criar suas próprias leis ou recusar qualquer pessoa a entrada ou os documentos angolanos. Eu, pelo menos, digo que eu penso que em qualquer país há os serviços de imigrações. Os serviços de imigrações são os serviços que são responsáveis e há leis de imigrações. E se as leis de imigrações dizem que um cidadão angolano nascido em Angola tem direito de voltar para Angola, então eu também tenho direito de voltar para Angola. Não há nenhuma razão dele me ligar, nem que escrevi o papel, nem que quisesse matar o Zé Eduardo Santos, nem que quisesse lhe enforcar. Eu sou angolano e tenho de regressar. Se houver um crime que eu cometi, então que os tribunais me esperam e que eles abram a queixa contra a minha pessoa. E para a organização não governamental, eu sou um pobre. Eu sou um pobre e gostaria de apelar todas as organizações que me ajudassem com o meu problema, porque sozinho não consigo fazer nada. Tem aqui um leão, temos aqui um elefante a lutar com uma formiga. Isso. E a formiga não tem nenhuma força se não houver forças externas.
Jorge, eu lamento de facto o que está-se a passar contigo e com a tua família. Eu espero que essa questão seja resolvida o mais cedo possível. Eu penso que os nossos ouvintes poderão ouvir esse apelo e oxalá que tudo se resolva. E vamos tentar ver se conseguimos contactar a embaixada angolana cá em Washington. Eu vou ver se consigo ligar para eles para ouvi-los sobre o teu caso. Mas eu desde já eu deixo aqui a mensagem da própria embaixada angolana aqui em Washington. E eles, se quiserem ter um ponto de vista diferente, eles que nos liguem. Podem contactar a Rádio Angola para que de facto nós possamos ouvir as duas partes. Bom, Jorge, muito obrigado mais uma vez. Eu agradeço a tua disponibilidade e desejo continuação de um bom dia.
Muito obrigado, Bel. Até a próxima. Tchauzinho.
Tá, obrigado. Tchau.